Estamos em tempo de informação. Vamos para já conhecer os títulos com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Candidatura do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Santarém apresentou o manifesto eleitoral para o distrito. Juventude da coligação PSD-CDS Portugal à Frente reúne em convívio esta sexta-feira em Tomar com candidatos pelo distrito. Praça de Torres José Salvador recebe esta noite a gala equestre. Fechamos com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Este sábado, pelas 22 horas, há Festa Branca na Praça da República, em Tomar. Com Fire and Dragons, Fanto Rock, lançamento de balões brancos iluminados, Super Karaoke, show de raios laser e DJ Superfly and Friends. Festa Branca, em Tomar, na Praça da República, este sábado, pelas 22 horas. Apareça!
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, a partir da tarde aumento gradual de nubosidade nas regiões norte e centro, com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho para o final do dia. Vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas e também no litoral, em especial durante a tarde. Pequena descida da temperatura mínima na região sul. Quanto a máximas, 20 graus para o Porto, 22 para Leiria, 23 para Coimbra, 24 para a Guarda e Lisboa, 25 para Santarém, 26 para Faro, 27 para Tomar, 29 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A candidatura do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Santarém apresentou nesta quinta-feira o seu manifesto eleitoral para o distrito. Trata-se do documento político que elenca os principais compromissos dos candidatos a deputados para com a região e para com os cidadãos ao longo da próxima legislatura. A iniciativa decorreu na estalagem de Santa Iria, em Tomar, com a presença de Vieira da Silva, o número 1 da lista do PS, e os restantes elementos da candidatura do presidente da Federação Distrital do PS, António Gameiro, e da presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Perante uma sala cheia, onde marcaram também presença vários autarcas socialistas da região e muitos militantes e simpatizantes do partido, o presidente da Conselhia de Tomar do PS e quarto nome da lista candidata, Hugo Costa, iniciou a sessão referindo os casos concretos que são importantes para os socialistas, nomeadamente a saúde, que classificou de vergonha, mas também nos atrasos dos fundos comunitários e o emprego.
Que é uma vergonha a situação da saúde no distrito de Santarém e também aqui em Tomar. É uma vergonha o que se passa na saúde. É uma vergonha verem pessoas que fazem 80 quilómetros no distrito de Santarém para irem urgências. É uma vergonha a situação da saúde no Médio Tejo. Também na Lesíria, mas deixem-me aqui, enquanto presidente do PS de Tomar, particularizar a situação do centro hospitalar do Médio Tejo. É uma vergonha. Como é uma vergonha também a situação dos fundos comunitários. Certamente a senhora presidente de Câmara saberá melhor que eu, mas todas as câmaras municipais têm sido colocadas em territórios como PEDUS, como ITIs, entre outras coisas, mas de fundos comunitários que teoricamente começavam em 2014, zero. Também estamos num concelho em que até há bem pouco tempo, e aproveito desta forma para cumprimentar os presentes junto aqui presentes, estamos num concelho em que alguém, há algum tempo atrás, que era presidente da Assembleia Municipal, decidiu extinguir as freguesias sem ouvir as pessoas. Extinguiu as freguesias sem ouvir as pessoas a nível nacional. E essa pessoa era presidente da Assembleia Municipal, na altura, e também dizer-vos, nessas palavras, que o presidente junta é o autarca mais próximo dos cidadãos. E foi algo que não foi consultado, as pessoas não foram tidas nem ouvidas, e isso não pode ser. Caros camaradas, não vos vou falar muito mais, apenas dei estes tópicos essenciais, a questão da saúde e a questão dos fundos comunitários, ambos estruturantes e cruciais para o Conselho de Tomar, assim como o emprego, a causa das causas. Sem emprego e sem constituição de emprego, nada feito, nem para Tomar, nem para o Distrito de Santarém, nem para o país.
Seguiu-se a intervenção de Anabela Freitas, a presidente da Câmara Municipal de Tomar, falou daquilo que considerou ser um processo de destruição em várias áreas levado a cabo pelo atual governo. e referiu, nomeadamente, a educação, a saúde, tudo resultando na falta de emprego.
E o que se nos coloca é continuarmos a destruir o nosso país, a continuar a mandar para fora os nossos jovens qualificados, continuarmos a destruir aquilo que é a escola pública e, em contraponto, continuar a financiar aquilo que é o ensino privado. Continuou-se a financiar o ensino privado, mas não há dinheiro para investir na escola pública, nomeadamente no ensino artístico, que é importante também para a evolução de uma sociedade. Continuarmos a destruir aquilo que é o acesso de todos aos cuidados de saúde, sejam eles primários, hospitalares ou cuidados continuados. Continuarmos a destruir aquilo que é a nossa cidadania, a nossa liberdade de podermos falar. Ou seja, tivemos aqui um retrocesso civilizacional de 13 anos. E não é isso que nós queremos. Nós, os autarcas, que estamos todos os dias com as pessoas, sabemos que temos a nossa população a passar fome. É verdade. Em pleno século XXI, temos população a passar fome. Temos população que não tem habitação condigna para poder viver. E, portanto, é aí que nós temos que apostar. É nas pessoas. O desafio é muito claro. Continuar com uma ideologia de direita, que é de direita que estamos a falar, ou passarmos para uma ideologia e para um processo, para um país de esquerda, que é isso que nós somos e que nós pretendemos. E que cada um de nós que hoje saia daqui, e o manifesto vem dar resposta, não é teoria, dá resposta àquilo que são os problemas das pessoas, que é o acesso à saúde, à educação, ao ensino. É o acesso universal de cada um de nós, independentemente da nossa condição financeira, que cada um de nós saiba transmitir essa mensagem lá para fora, para que dia 4 seja uma vitória não do Partido Socialista, mas do povo português.
O manifesto eleitoral foi depois apresentado por José Vieira da Silva, o cabeça de lista pelo PS a estas legislativas. Manifesto que coloca a tónica nas potencialidades e centralidade do distrito no contexto nacional. Vieira da Silva falou na sua intervenção precisamente nestes aspectos, mas também da ação do atual governo, em relação ao qual foi profundamente crítico.
Mais rendimento para as famílias, mais investimento nas empresas. Mais rendimento para as famílias, não à custa do endividamento, mas à custa de rendimentos próprios. À custa de melhores salários. À custa da recuperação das prestações sociais. Mais investimento para as empresas, não à custa de juros insuportáveis, mas à custa de políticas económicas, fiscais, de aplicação do quadro comunitário, que são possíveis, que são necessárias, mas só se concretizarão com um governo diferente. Prioridades para a saúde, para a educação como valor central, a valorização da diversidade territorial, a modernização empresarial. E aqui destaco um compromisso sério, um compromisso definitivo, um compromisso que não pode ser posto em causa por ninguém, que é o compromisso que o Partido Socialista cumprirá no primeiro dia em que exercer funções de governo, que é de, aí sim, voltar atrás nesse drama que foi o aumento do IVA na restauração. No primeiro dia em que o PS for governo, trabalhará para de imediato cumprir esse objetivo, esse compromisso, porque ele é possível, ele está estudado, ele será um instrumento de apoio às empresas, ele será um instrumento de apoio à economia regional e à economia nacional. E estamos numa região em que tantos empresários da restauração percebem a importância de recuperar um equilíbrio que foi abalado tantas vezes, destruindo empresas e destruindo emprego, apenas com o objetivo de recolher mais receitas que nem assim tornaram possível um reequilíbrio das contas públicas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar vai receber, hoje, ao final da tarde, o convívio de juventude da coligação PSD-CDS Portugal à frente, com a presença dos candidatos deputados à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Santarém, do PSD e do CDS. A iniciativa terá lugar no restaurante Lodge, a partir das 18 horas, e contará com uma sessão de debate informal, onde haverá a oportunidade de colocar questões aos candidatos a deputados da coligação. Segue-se o convívio, onde, como refere Tiago Carrão, presidente da Juventude Social Democrata de Tomar, há a possibilidade dos jovens não só de confraternizarem com os candidatos, mas de abordarem com estes questões do seu interesse.
Se queremos que hoje em dia a população em geral, mas especificamente os jovens, se sintam mais próximos e sintam representados por aqueles que serão os nossos deputados à Assembleia da República, este tipo de eventos é, na nossa opinião, fundamental, porque permitirá de uma forma informal, que é característica dos jovens, contactar de perto e conviver com os candidatos a deputados, para conhecer também não só quem os representará na Assembleia, mas também as ideias que vão defender. E existem alguns interesses bastante relevantes para os jovens do nosso distrito, nomeadamente o ensino superior, para começar. A educação é um dos interesses fundamentais, não só para o país, mas especificamente para os jovens. E o ensino superior, o nosso distrito, tem a particularidade de ter dois institutos superiores, institutos de ensino superior, o Politécnico de Tomar e o Politécnico de Santarém. Por isso é uma matéria que é fundamental para o futuro, quer do distrito, mas também da juventude do nosso distrito. E também uma área que é comum, não só aos jovens, mas todo o distrito, o Rio Tejo tem sido uma bandeira de defesa dos atuais deputados da coligação, como também tem sido e será uma das bandeiras defendidas pelos atuais candidatos. Para além disso, o emprego, que é uma matéria transversal a todo o país, é uma das principais, se não a principal, preocupação que eu, enquanto jovem, sinto que também toda a juventude tem. E será certamente uma bandeira a ser defendida não só pelos deputados do nosso grupo, da coligação Portugal à frente, mas de todo o país. Esperamos a presença de todos os candidatos a deputados da coligação Portugal à frente hoje em Tomar, mas a relação que esperamos criar será, acima de tudo, de um debate informal com os cabeças de liga, com as cabeças de lista, quer do CDS, quer do Partido Social Democrata, ou seja, a doutora Teresa Leal Coelho e a engenheira Patrícia Lopes, e será também a possibilidade de conviverem com Gonçalo Gaspar, que é o jovem, o candidato jovem do nosso distrito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda no âmbito destas relativas, arrancam hoje aqui na Hertz um conjunto de entrevistas alargadas aos candidatos que lideram as listas pelo distrito às relativas do próximo dia 4 de outubro. Nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, o especial Legislativas 2015, entrevista Pedro Barroso, o candidato do PDR, Partido Democrático Republicano, pelo Círculo Eleitoral de Santarém, a deputado na Assembleia da República. Uma entrevista que pode escutar aqui nos 92 e nos 98 FM ou acompanhar também em direto no sítio da estação na internet em radioertz.pt.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A fábrica de papel do Prado, designada como Prado Carton, está em processo de venda e já há registro para interessados em entrar para a base acionista desta empresa, situada no Conselho de Tomar, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Por aquilo que a Hertz apurou, é possível que entre capital estrangeiro, provavelmente oriundo da Turquia, ainda que nos bastidores se avance também com a opção Caima. Mas aqui não deverá passar mesmo de um boato. Importa sublinhar que a unidade de produção esteve parada durante os últimos 15 dias de agosto para que fossem realizados os habituais trabalhos de manutenção. De resto, há que salvaguardar que a Prato Carton tem encomendas e clientes, utilizando como principais matérias-primas as pastas de celulose e ainda os papéis reciclados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar vai perder mais um balcão de uma agência bancária. Trata-se do balcão da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, que se situa perto da Mata Nacional dos Sete Montes e que deverá fechar portas ainda antes do final deste mês de setembro, ao que tudo indica, no dia 25. A informação não é ainda oficial, mas deverá mesmo concretizar-se, sendo que, num curto espaço de tempo, a cidade vê assim fechar um número considerável de balcões, desde o Barclays, passando pelo Monte Pio, sem esquecer o Millennium, entre outros serviços do setor. Ainda assim, sublinhe-se, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo vai concentrar a sua atividade na rua Coronel Garcês Teixeira, ou seja, na Estrada da Serra.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Recreativa das Aboboreiras leva a cabo, a partir desta sexta-feira e até domingo, o primeiro encontro Nabantino de Escritas, Jornadas de Reflexões Literárias. A Associação Recreativa das Aboboreiras tem vindo a desenvolver, ao longo dos anos, uma intensa atividade, do qual se destaca, entre outras, a realização do ciclo cultural. Desta iniciativa tem resultado um interesse crescente pelas temáticas que se relacionam com a leitura, quer com a execução da Feira do Livro, quer com a realização de um sarau literário e ainda pela presença de escritores tomarenses, na sua maioria jovens. Daí o desafio para a escrita, ganhar no contexto associativo uma certa autonomia, traduzido agora nesta realização. Virgílio Saraiva, da Associação das Aboboreiras, falou à Hertz das razões que levam à realização deste primeiro encontro.
A ideia surge na sequência de várias opiniões vinculadas durante algumas iniciativas da Câmara Municipal, nomeadamente as Feiras do Livro, em que há sempre um dia relativo aos escritores de mar, e também da Associação Recreativa das Aboboreiras, que é um ciclo cultural, que tem um dia portanto, reservado exatamente para a questão dos livros, dos escritores de mar, em várias ocasiões ter dito que seria engraçado ou até motivante juntar as pessoas que escrevem. Esse desafio foi feito já duas vezes no ciclo cultural das Aboboreiras e desta vez a associação, mediante esse desafio, resolveu apostar em fazer uma coisa destas, quase que a título experimental. Depois logo se vê, mas para já ficar o desafio para as pessoas que escrevem em Tomar se encontrarem. É um risco, mas essas coisas são sempre um risco. Agora, uma coisa é certa, os escritores em si não podem dizer que não foi posta, não lhes foi dada uma oportunidade de se reunirem e de falarem sobre as questões que os preocupam e sobre as questões que têm a ver com a literatura. Ainda que não seja uma reflexão muito intelectualizada, né? Mas escrever é sempre um desafio.
Este primeiro encontro na Nabantino de Escritas vai decorrer, então, a partir de hoje, em três lugares distintos e também em horários diferentes, com apresentações individuais, debates e sessões de autógrafos. Nesta sexta-feira, o encontro decorre das 21 às 23h30, na Junta de Olalhas, sábado, dia 12, das 14 às 19, na Escola Primária de Aboboreiras, e depois no domingo, dia 13 de setembro, das 9 às 13, no primeiro andar da sede da Associação Recreativa das Aboboreiras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Decorrem a bom ritmo a venda de bilhetes para a Gala Equestre, que a Escola Equestre Vítor Rodrigues promove nesta sexta-feira na Praça de Touros José Salvador, em Tomar, uma iniciativa cuja receita vai reverter na íntegra para o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. A Gala tem início programado para as 21h30, numa iniciativa que, além do espetáculo com os cavalos, terá ainda um momento preenchido por fado com Emanuel Soares. Os bilhetes têm apenas o custo de 5€ e estão à venda em várias casas comerciais de Tomar, mas também no CIR e na Escola Equestre Vítor Rodrigues, assim como na altura da realização do espetáculo. Fernanda Marçal, a presidente da direção do CIR, deixa aqui o reforço da ideia da qualidade que tem este evento, que pretende, disse, encha a Praça de Touros e ajuda assim desta forma a instituição.
É realmente um evento muito cativante. Eu estou a dizer isto porque já assisti a um dos espetáculos e, de facto, é magnífico. É um espetáculo que vale a pena ver, que nos deixa inebriados pela beleza, dos cavalos, pelo artístico que o espetáculo em si tem. Acho que é extraordinário. Eu espero que os tomarenses adiram a este evento, porque habitualmente o CIR, quando faz algum evento ou algum espetáculo, procura dar alguma qualidade àquilo que oferece ao público. E mais uma vez, este será um evento em que a qualidade será, acima de tudo, superior, se calhar, sem menosprezar ninguém, àquilo que já temos feito. Daí que eu apelo para que no dia 11 de setembro disponham de um bocadinho do seu tempo e adiram a esta causa que realmente vale a pena. Vale a pena pelas duas razões que já foram enumeradas, pela qualidade do espetáculo e pela causa em si, que é a ajuda ao circo, que infelizmente continua sempre a precisar de ajuda. Em qualquer momento, os eventos têm uma importância enorme para a instituição. Não só agora, mas em qualquer momento, sim. Claro que não poderei dizer que estamos na situação em que estávamos em 2012, por exemplo, felizmente. Mas não é fácil, porque muitas vezes os apoios chegam tardiamente, infelizmente, as coisas são assim, e isso dificulta muito a gestão financeira da instituição. Portanto, são sempre muito úteis todos os eventos que realizemos, sejam eles de pequena ou grande envergadura, mas são sempre extremamente importantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com João Nogueira.
Serenidade. De regresso ao vento quase outonal, deparamos-nos com um cenário sem cenário. Entre atores políticos, já por demais conhecidos, duetos ou tercetos da corda habitual vão-nos entretendo como o futebol faz. Alguém ontem, no pós-debate decisivo, dizem eles, descobriu semelhanças com o jogo dos jogos. A flash interview, os pós-comentários dos próprios intervenientes no final do derby, não da segunda circular lisboeta entre leões e águias, mas entre rosas e laranjas. No mínimo curioso, pois a ver vamos se, a 4 de outubro, o campeonato fica decidido ou se mais tarde se avança para antecipar de tira-teima. O que é facto é que o mediatismo dos nossos tempos impõe estes ritmos e estes espaços. Mas, de novo futebolisticamente, ninguém seriamente arrisca um desfecho, por mais que provável que ele seja. Já nem o estatístico convence, fará tudo o resto. Também já, por demasiadas vezes, tenho considerado estas e outras situações como normais. A questão é sempre a mesma. Ainda não nos habituámos a ritmos de mudança tão aleatórios e confusos para a nossa frágil capacidade de meros humanos. Só que essa realidade é a realidade que nos cerca e cercará. Por isso teremos igualmente de não ir a reboque e ao trote de tempos impossíveis e desesperantes de acompanhar. Talvez, em contraciclo, tenhamos de travar expectativas e anseios, tentar reaver alguma lentidão a tempos arrepiantemente velozes para as tropas das ferramentas de que dispomos. Os nossos sentidos e a nossa lenta inteligência lógica, mas também emocional. Concluindo esta pequena reflexão já quase outonal, deixemos que o vento acalme um pouco, que a areia e o pó assentem, um pouco seja, e, calmamente, preparemos decisões ponderadas e menos ruidosas para daqui a umas semanas. Com serenidades, de que bem precisamos hoje em dia. Deixemos de pressas que, como diz o ditado popular, só dão em vagar.
A nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. A informação vai estar de regresso aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.